Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Tivemos um pequeno problema técnico na gravação, então vou fazer um resumo desses 30 minutos iniciais do nosso trabalho. Estávamos vendo a matéria de um jornalista importante, no The Guardian, um colunista, jornal britânico, e ele fez um levantamento. E nesse levantamento ele constatou que 7% das pessoas, se existisse uma vacina hoje no Reino Unido, elas não tomariam essa vacina. Não é? Depois de isso no início da pandemia. Depois, com as enfermarias dos hospitais lotadas, as funerárias cada vez mais lotadas também, serviços funerários, ele diz que esse número caiu para 5%. Mas que ainda assim chama atenção. E que outras pesquisas mostraram que na França até 18% de pessoas recusariam a vacina em alguns lugares, e que nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, que é a cidade mais afetada pela pandemia nos Estados Unidos, quase 30%, 29% das pessoas insistiram que não concordariam com um programa de vacinação, o que é um número simplesmente impressionante, não é? E aí ele contou do tenista, o Novak, que falou que estava pensando seriamente se continuaria a jogar tênis caso descobrissem uma vacina, inventassem uma vacina, e ela fosse obrigatória para ele poder viajar. E ele estava questionando o impacto que isso tem na comunidade, quando um tenista famoso, ele citou também a rapper, a Mia, né, dizendo que ela falou para os seus 650 mil seguidores no Twitter, que eu vou reproduzir aqui a frase que ela disse: se eu tivesse que escolher a vacina ou um chip de rastreamento de localização, eu escolheria a morte. Fecha aspas. Ele disse que o impacto que isso tem na comunidade, no pessoas que acompanham isso, é imenso. E aí citou o Robert Kennedy Jr., que nos Estados Unidos é o mais proeminente norte-americano contra a vacinação. Então ele escreveu assim, o jornalista Tim Adams, ele escreve que aumentou muito a conspiração desequilibrada que acredita que Bill Gates está usando o vírus como parte de uma suposta conspiração para controlar a população mundial através da imunização. Todas as pandemias, prossegue o jornalista, seguem um mercado pronto para ser abastecido nessas superstições, charlatanismos, preconceito. Uma sensação de impotência gera em alguns a necessidade dessas teorias, por mais desordenadas que sejam. Na época da Grande Praga em Londres, a propagação de curas milagrosas e profecias, bodes expiatórios, era quase mais difícil de conter do que a própria infecção em si. Escreve, e ele traz relatos da época, mostrando que já na época eles haviam identificado essas confabulações e teorizações sem qualquer fundamento. Ele fala: a esse respeito, a pandemia é uma espécie de teste para os monopólios da mídia social do Vale do Silício, para cumprir seu compromisso alardeado de retardar a disseminação de informações perigosamente falsas. Aí ele fala da eleição de 2016 e do compromisso assumido por Facebook e Google no sentido de tentar rastrear, monitorar e denunciar, bloquear, inclusive, essas informações, essas fake news. Ele fala, então, ele fala contraintuitivamente, algumas evidências para isso podem ser encontradas na resposta à mais perniciosa das conspirações atuais, que, totalmente sem fundamento científico, procurou vincular a disseminação do coronavírus com a implantação da rede de dados 5G. Os efeitos do mundo real foram desde atos de vandalismos até incêndios criminosos contra mastros de telefones celulares nas últimas semanas. Ele disse que foram 50 ataques no Reino Unido desse tipo, incluindo na antena, no mastro 5G de um hospital e nos arredores de Birmingham. Também foi incendiado por pessoas que acreditam que há uma vinculação entre uma coisa e outra. Então ele cita a entrevista que ele fez com Daniel Dennett quando ele estava trabalhando com Richard Dawkins. Os dois estavam fazendo palestras e ele cita o conceito de memes, né? Aquelas ideias que se propagam, que brigam, lutam e ganham terreno como uma espécie. Ele faz uma associação a certas notícias, como essa conspiratória do 5G, que ganhou uma proporção imensa, causando estragos por todo lado, e o risco que corremos. Não é? Se isso acontece, simplesmente vamos observar o que há de ser feito para lidar com isso. Então, na parte final de todo esse primeiro pensador, eu estava conversando com vocês sobre como separar de fato o que é uma fake news daquilo que chamamos de uma informação genuína, legítima. E citei o caso de um jornal brasileiro importante que estampou na capa uma fotografia. Se isso é um modo de informar a população, uma vez que o cidadão que está indo para o seu trabalho, ao ver uma imagem daquela, sem contextos maiores, pode realmente alimentar uma série de elementos extravagantes para os nossos dias. Já temos problemas demais, não é? Com quanto a tudo isso. Ele cita um livro sem tradução para o português, não foi publicado aqui, chamado Muitas Pessoas Estão Dizendo. Não sei se foi traduzido para o português esse livro. Ele diz que é um estudo sobre o conspiracionismo na era Trump. Russell e Nancy Rosenblum classificam pessoas como Cowan, que disseminou aí pelo Facebook, pelo YouTube, um monte de coisas. Ele diz como empresários da conspiração. Uma vez que ele semeou o vírus da conspiração, várias outras mutações selvagens se seguiram, algumas ligando a um complô Illuminati, outros ao sacrifício de sangue e a um acidente de helicóptero, etc. Na Grã-Bretanha, algumas dessas fantasias contagiosas acharam uma população na qual eles podiam se mover com tanta facilidade quanto o coronavírus entre os corredores do festival de Cheltenham. Sua combinação com a atenção da mídia em torno da decisão de permitir que a companhia telefônica chinesa forneça parte da infraestrutura 5G do Reino Unido e o fato de que os engenheiros de telecomunicações foram designados trabalhadores chaves, parece ter inflado ainda mais perigosos temores de um bloqueio. Desafios foram estabelecidos em grupos do Facebook e tópicos para Fire States para tirar o 5G. As plataformas de mídia social, temendo a sanção, tomaram medidas muito atrasadas. O Facebook aceitou a responsabilidade, então, de remover essas falsas alegações de que a tecnologia 5G causaria o Covid-19, ao mesmo tempo em que prometeu uma modificação para redirecionar as pessoas que procuram esse conteúdo para informações precisas do NHS e da OMS. O NHS é o sistema é o SUS, né, do Reino Unido. Sistema de saúde público que eles têm, altamente competente, funcional, uma das verdadeiras pérolas que eles têm no Reino Unido. O autor diz que essas inverdades, que são, em alguns casos são cruéis, que se espalham, se esparramam às vezes por milhões de seguidores no YouTube, Facebook, Twitter, que causam um estrago às vezes imenso. Pessoas são linchadas de uma hora para outra e depois, mesmo quando isso é desmentido, quando se sabe que foi às vezes um engano, às vezes foi um tropeço linguístico ou um problema de comunicação, diz aí o problema está feito e as coisas já vão muito longe. Olhem um exemplo que ele cita. O ator Woody Harrelson é outro super espalhador da teoria da conspiração 5G. Ele fala, tendo restringido parte da disseminação dos tópicos mais nocivos, aquele ator americano, ele fala, isso aqui está na legenda aqui da matéria, que é um super espalhador da teoria da conspiração 5G. E aí ele diz, tendo restringido parte da disseminação dos tópicos mais nocivos, essas plataformas de mídia social, aparentemente, elas aguardam confiar, pelo menos um pouco, na imunidade do rebanho para conter a conspiração generalizada. Quando celebridades superpropagadoras, ele botou entre aspas, das reivindicações do 5G surgiram nas últimas semanas, incluindo este ator Woody Harrelson, o boxeador Amir Khan e o apresentador do programa Imam Holmes, eles têm experimentado um isolamento imediato nas redes sociais e o distanciamento. Ainda é cedo nesta batalha em curso entre fato e fantasia. Mas talvez a conformidade global geral com as medidas de bloqueio e a crescente fome por fatos e números verificáveis, isso indica que vozes racionais ainda podem ter sua ascensão. Mesmo aqueles na linha de frente do protesto contra essas medidas de distanciamento nos estados do sul dos Estados Unidos, vocês sabem, né? Tem estados lá no sul dos Estados Unidos, Flórida, alguns daqueles estados e cidades que abriram, porque agora chega a temporada de calor, e as praias, os mares ficam aquecidos, então tem lugares ali que eles abriram. Nos Estados Unidos, as leis em cada estado dão muito poder aos governadores, então foi uma questão que chamou a atenção do mundo inteiro. O pessoal ficou muito assustado com isso que houve lá, não é? Ele prossegue o texto dizendo. Que mesmo com essas medidas, nos Estados Unidos tem parecido, visivelmente, estamos lidando com elementos conflitantes. Várias pessoas marcharam com cartazes e faixas enquanto usavam máscaras faciais, fazendo apostas naquilo que estavam dizendo. Talvez tenham ouvido palpites sobre olhos e os ataques do presidente enquanto corpos se acumulavam. Vocês viram as imagens, né? As imagens são tremendas e ele diz que isso é um problema muito sério. O que o jornalista está nos chamando a conversar é quando uma fake news vai por um alguém dissemina isso num site, etc., o Facebook vai lá e bloqueia, isso é uma coisa. Mas e quando isso vem de uma autoridade? Quando isso vem de uma instituição que administra várias cidades, por exemplo? Quando isso vem de todo um ministério, por vezes? Como fazer? O que faz? Anuncia-se? Bloqueia-se? Olha, uma situação muito grave que esse jornalista está colocando. E envolve muitas vidas. Estamos diante de um problema gravíssimo de comunicação. Ele prossegue dizendo: a história mostra que as pandemias mudam as coisas de maneira surpreendente. Muito tem sido feito da superstição que tem atendido outras epidemias, mas também tem gerado grandes avanços na saúde pública, incluindo a vacinação. Mesmo o mais selvagem empresário da conspiração provavelmente sabe no fundo que a única maneira de sair da tragédia atual é a aplicação cuidadosa do método científico. Bem, se isso que ele está dizendo corresponde à verdade, vamos ver. Considerem os nossos amigos e colegas pelo Brasil todo. Temos muitos colegas aí da área empresarial, lojistas e outros. Vocês têm acompanhado as conversações. Muitas dessas conversas você tem com um colega privado, quando vocês se encontram, conversam e tal. E vocês sabem, será que todos de fato acham isso que ele está dizendo aqui? A cuidadosa aplicação do método científico? Há muita gente duvidando até da existência do quadro viral. Há muita gente que diz que não há qualquer problema em exposição, etc. e tal. Não sei não se de fato há essa cuidadosa aplicação da metodologia científica nesse momento. Pelo menos aqui no Brasil estamos diante de alguns problemas. Depois ele fala: nas últimas semanas fomos expostos a uma realidade que todas as gerações humanas antes da nossa e muitos milhões em nossos próprios tempos, em parte menos vantajosas do planeta, têm verificado como um fato da vida. Ou seja, que nós habitamos, existimos um planeta, um mundo precário, de doenças infecciosas rapidamente transmissíveis e que não tem sempre uma cura óbvia. Ainda que a visão das sepulturas em massa sendo escavadas e economias desabando tenha feito com que algumas se revezassem em suas queixas. Que coisa. Ateassem fogos em mastros, etc., 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 e satisfizessem suas fantasias, ainda pode causar mais pensar em voltar a entrar em contato agora com a realidade. Ou seja, será que estamos lidando com um fenômeno de escapismo? De pessoas que estão fantasiando coisas como uma maneira de não querer lidar com o que estamos vivendo? Talvez, como também é muito provável que estamos pagando um preço muito alto por não termos propiciado uma melhor educação em nossas escolas, em nossas famílias, em nossa sociedade, há muitas pessoas, não é? Que se habituaram a programas de, vocês sabem, feitos de que maneira, que geraram a preguiça do raciocínio, a preguiça do pensamento. Talvez seja um dos preços isso aí, não é? Que boatos, coisas constrangedoras, são disseminadas por pessoas que nós considerávamos bem instruídas e pelo menos que ponderavam estas coisas. Vou parar aqui o gravador antes de irmos para o segundo pensador que vamos trabalhar hoje. Vamos prosseguir após as valiosas participações dos senhores. Agora nós vamos ver um dos grandes pensadores, que é o Bruce Albert. Ele é um antropólogo francês, e trabalhou durante muito tempo com os Yanomamis, sim, os Yanomamis. E ele vai nos falar aqui de uma das lições dos Yanomamis. Vamos lá, vamos ao texto dele. É um texto mais curto que o que acabamos de ver, e publicação dos Times. A maior parte desses textos, por alguma razão, não estão chegando à nossa língua, e é uma pena. Estamos perdendo aí o que pensadores de outros países importantes estão colocando. E o Bruce esteve no Brasil, trabalhou com os Yanomamis. Vamos ver o que ele vai nos contar. Esteve, aliás, aqui na Colômbia, na América, na Amazônia, né? Então ele diz, o texto dele é de 27 de abril, publicação muito recente. Eu falo então o Bruce Albert. O povo Yanomami não é estranho a epidemias fatais. E, no entanto, agora, 9 de abril, muitos ao redor do mundo ficaram chocados ao saber que o Covid-19 havia sido feito sua primeira vítima entre aquele povo indígena, que está muito isolado na floresta amazônica, ao longo da fronteira do Brasil com a Venezuela. E aí ele fala de um garoto, Alvaneí, ele diz, era um menino de 15 anos da comunidade Elepe, da bacia do rio Uraricuera, no estado brasileiro de Roraima, uma região atingida por uma enorme invasão de garimpeiros ilegais. Desnutrido, anêmico, com crises sucessivas de malária, esse adolescente começou a mostrar sintomas respiratórios característicos do Covid-19, isso em meados do mês de março. Por cerca de 20 dias, 21 dias, ele foi internado 4 vezes em uma unidade de saúde da localidade. Por 3 vezes ele recebeu tratamento para outras doenças e a quarta vez teve alta. Finalmente, ele foi submetido a um teste de coronavírus. Isso no dia 3 de abril, quando foi hospitalizado novamente. Desta vez estava em um estado crítico. Ele veio a morrer 3 dias depois. Alvaneí, menino de 15 anos, foi vítima da negligência absurda dos serviços de saúde locais. Ele provavelmente infectou muitos outros membros de sua comunidade, bem como os profissionais de saúde, durante as 3 semanas antes de ser testado. Esse episódio assustador levantou o espectro de um novo grande desastre de saúde entre o povo Yanomami. E é um aviso para outros povos indígenas da Amazônia. Hoje, temos medo do Covid-19. O que estamos sentindo talvez não seja diferente daquilo que os Yanomami historicamente experimentaram quando foram confrontados com as epidemias misteriosas, letais, que nosso mundo lhes infligiu. Vamos aprofundar um pouco o que ele está dizendo, tá bem? Ele está nos dizendo que para os índios, como os Yanomamis, isso que estamos vivendo é algo que não é inédito. Vamos ver, vamos acompanhar o texto do Bruce Albert. Desde seus contatos iniciais com pessoas de fora, a partir da década de 1940, os Yanomami seguiram por ondas e ondas de epidemias virais, epidemias mortais, principalmente o sarampo e a gripe. A expansão da fronteira interna de colonização se intensificou na década de 70, quando a ditadura militar brasileira abriu a rodovia perimetral norte no território Yanomami. Desde o final daqueles anos 80, as terras Yanomami sofreram invasões regulares de garimpeiros ilegais que desencadearam epidemias de malária, gripe, tuberculose e doenças sexualmente transmissíveis. Mais de 20 mil garimpeiros, mineradores ilegais, estão agora, atualmente, devastando as terras Yanomami. Esses invasores, que são quase tão numerosos quanto os próprios Yanomami, a população atual dos Yanomami é de 26.780, provavelmente são responsáveis pela introdução do coronavírus naquela região. Mesmo em meio à pandemia, as operações de mineração ilegal continuam a se expandir. De maneira mais geral, a destruição da floresta tropical em toda a Amazônia brasileira acelerou, com alertas de desmatamento nos primeiros 3 meses de 2020, aumentando mais de 50% em relação ao mesmo período do ano passado. Neste contexto de crescente ilegalidade e invasão, os indígenas em todo o Brasil enfrentam um risco intensificado de infecção. Até este momento, mais de 80 indígenas no Brasil foram encontrados com Covid-19, sendo que 7 deles morreram. Mais adiante no texto, algumas páginas depois, ele diz: a doença parece estar se espalhando rapidamente em guetos indígenas, pobres, nos arredores de grandes cidades amazônicas, como Manaus, Belém, que já estavam sobrecarregadas pelo influxo dos refugiados indígenas que vinham da Venezuela. O impacto da pandemia de coronavírus nesses povos indígenas urbanos foi negligenciado na enxurrada geral dos dados. Hoje, cerca de 900 mil indígenas estão entre aqueles mais vulneráveis a esta epidemia no Brasil, abandonadas por instituições nacionais fracas e subfinanciadas. Algumas comunidades indígenas resolveram fechar suas aldeias ou isolar-se na cidade da melhor maneira possível, suspendendo toda atividade social, política e distribuindo material de prevenção em seus idiomas nativos. Os Yanomamis, uma das maiores e mais conhecidas comunidades indígenas da Amazônia, continuam a sofrer com assistência médica inadequada e um clima persistente de indiferença, negligência, ilegalidade em relação à invasão das terras suas por aqueles mineradores. A imprensa, a comunidade científica global e os próprios povos indígenas devem continuar a expor essa negligência. Devem denunciar violações dos direitos constitucionalmente garantidos. E, no entanto, dada a resposta caótica do governo do presidente Bolsonaro à pandemia em todo o Brasil, além de sua hostilidade aberta à ciência, aos povos indígenas e ao meio ambiente, parece haver poucas esperanças de mudanças políticas significativas no curto prazo. Mas algo fundamental agora se modificou. Estamos unidos por uma tragédia que está se desenrolando em todo o mundo. Ainda sabemos pouco sobre a doença. Sabemos que a origem do novo vírus parece relacionada à destruição de habitats, a comércio de animais selvagens. Mas não temos imunidade ainda. Não temos medicamentos, não temos vacinas para deter o vírus. Estamos reduzidos a nos limitar dentro de casa, com nossas famílias, esperando evitar infecções. De alguma forma, isso me lembra as histórias que os anciãos e Yanomamis me contaram sobre os tempos em que fugiram para a floresta em pequenos grupos para se esconder do canibalista Shavarari. No entanto, desta vez, nos tornamos nossa própria vítima, perdendo sobre nós as consequências epidemiológicas desta ameaça predatória, assim como líderes indígenas como o xamã Yanomami e o filósofo Davi Kopenawa nos alertam há décadas. No mundo industrial hiperconectado de hoje, desequilíbrios ecológicos ou vetores de doenças que antes afetavam apenas uma parte do planeta, agora ameaçam a todos. O Bruce Albert, ele esteve aqui em 1975. Ele tem um livro lindo, lindo, que nós vamos trabalhar a qualquer hora. Ele escreveu com Davi Kopenawa, que é aquele livro, O Céu que Cai. É, muito bonito. Muito bonito o livro. Eu tenho esse livro. Em outro momento a gente trabalha, tá bem? Ou seja, vimos então esse antropólogo nos dizer que um lado nosso, não é? Os índios eram donos dessa terra toda. Quando chegamos aqui, e realmente a situação lá é preocupante, nós não sabemos com detalhes esses elementos que o antropólogo Bruce Albert nos conta. Mais um pensador nos trazendo um relato. Vou desligar aqui o gravador para podermos conversar um pouco. Vamos então agora para a última parte da nossa aula, após as várias reflexões que só fazem enriquecer o nosso trabalho aqui. Muito obrigado pela colaboração de vocês. Agora nós vamos ver o Scott Hershovitz. Isto, Scott Hershovitz, ele é filósofo, ele é professor de direito, também professor de filosofia na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. E ele também fez uma valiosa colaboração sobre o duro dilema que os médicos têm enfrentado em muitos lugares do mundo, no sentido de escolhas éticas, elementos morais, entre outros. Vamos lá, vamos ouvir o que esse pesquisador, né, tem a nos dizer. Scott Hershovitz. Então ele diz, relatórios atuais deixam claro, evidente, que os hospitais norte-americanos já tiveram que refletir em torno dos tratamentos para salvar vidas de pessoas com Covid-19. Em princípio, o medo era que os ventiladores estivessem faltando. Por agora, parece haver deles o suficiente. Mas alguns hospitais não têm máquinas de diálise, bem como funcionários e suprimentos para administrar estas máquinas. É doloroso pensar em médicos que são forçados a decidir quais pacientes devem receber atendimento e quais não devem receber. Eu trabalho e ensino filosofia moral. Ao ler estes relatórios, eu não consegui parar de pensar no artigo do filósofo John Tauerck, de 1977. O tema é Os Números Devem Contar. Ele explica das horríveis decisões que os médicos podem estar enfrentando e faz uma sugestão surpreendente sobre o que conta como tratamento em uma emergência. Tratamento igual, né? Ele quer dizer, igualitário. Imagine, disse o professor Torek, que você tem um suprimento limitado de uma medicação para salvar vidas. 6 pessoas vão morrer se não conseguirem esta medicação. Mas a situação de uma pessoa é ainda mais terrível. Para ela sobreviver, ela precisa de todo o seu suprimento de medicação. Os outros 5 precisam apenas de 1/5. Então, você pode salvar 1 ou você pode salvar 5 pessoas. Mas você não poderá salvar estas 6 pessoas. A maioria das pessoas economizaria... A maioria das pessoas pouparia e, raciocinando que economizar mais pessoas é melhor, poupar mais pessoas seria melhor do que poupar menos pessoas. Agora, entenderam, né, o que ele quer colocar com isso? Ele tá dizendo que a maioria de nós optaria por salvar 5 pessoas e não salvar uma e deixar 5 morrer. Isso que ele diz que é... O que a gente faria nesse momento. Então ele diz assim: troque o medicamento por uma máquina de diálise. E essa situação é semelhante àquelas que começam agora a ocorrer nos nossos hospitais hoje em dia. Pense que se você trabalha em uma unidade de terapia intensiva que vai ter apenas uma máquina de diálise. 2 pacientes precisam desesperadamente desta máquina de diálise. Um é mais saudável, o outro tem complicações. Você suspeita que esse paciente que é mais saudável se recuperará mais depressa, ocupando a máquina por apenas poucos dias. O paciente que é menos saudável pode precisar da máquina por muitas semanas. Muitas são as pessoas que entregariam a máquina ao paciente que está mais saudável, raciocinando que ela se tornaria disponível para outros pacientes mais rapidamente. Dessa forma, você pode salvar várias vidas, vários pacientes, no tempo necessário, que você levaria para salvar apenas o menos saudável. Mas não é isso que o professor Torek faria. Ele argumentou que os números não importam, que não devemos procurar salvar mais pessoas. Eu vou repetir isso, tá bem? Mas não é isso que o professor Torek faria. Ele argumentou que os números não importam, que não devemos procurar salvar mais pessoas. Ele disse que jogaria uma moeda para decidir se deveria dividir a medicação entre os 5, ou se deveria entregá-la a quem precisa dela mais do que tudo. Presumivelmente, ele também jogaria moedas para resolver sobre as máquinas de diálise. E por que ele faria isso? O professor Torek observou que as apostas são as mesmas para todas as 6 pessoas. Cada uma delas morrerá se não receber a dose necessária. Se direcionarmos a droga para o paciente que precisa de todo o suprimento, ele sozinho, é verdade que mais pessoas morrerão, 5 em vez de 1. Mas ninguém morre 5 vezes. Cada pessoa morre apenas 1 vez. Isso significa que nenhum dos 5 poderia dizer àquele: eu sofreria mais do que você sem esse medicamento. É tentador dizer que os 5, considerados como um grupo, sofreriam mais. Mas o professor Torek não achava que poderíamos resumir o sofrimento deles dessa maneira. Aqui está o motivo. Suponha, diz ele, que você tenha uma leve dor de cabeça. a menos que eu concorde em sofrer uma enxaqueca severa. Seria absurdo você pedir que eu sofra fortes dores para que você possa evitar um pouco da sua dor. Agora considere que uma segunda pessoa aparece e essa pessoa também poderia evitar uma leve dor de cabeça se eu concordasse com a enxaqueca. E então um terceiro e um quarto e assim por diante. Em algum momento, você pode ficar disposto a pensar, a dizer que o sofrimento associado a todos esses dores de cabeças muito suaves, consideradas em um grupo, supera o sofrimento associado daquela dor de cabeça severa. Mas ninguém suporta a soma de todas aquelas dores de cabeça. Cada um experimenta apenas sua própria dor de cabeça. E o professor Torek achou que seria ultrajante para qualquer pessoa do grupo me pedir que sofresse mais a fim de poupar uma dor modesta a alguma das pessoas. Pela mesma razão, o professor Torek achou que as 5 pessoas que dividiriam o medicamento tinham, sim, argumentos igualmente frágeis. Cada um poderia pedir à pessoa que precisa de todo o medicamento para desistir dele em benefício de todos os outros, mas nenhum deles poderia dizer que ela precisava mais do que eles. Eles não sofreriam mais como um grupo? Não, disse o professor Torek. O grupo não sofre. Quem sofre são os indivíduos. Como as apostas são as mesmas para todos os envolvidos, o professor Torek achou que todos os 6 mereciam uma chance igual de sobrevivência. Por isso, ele disse que jogaria uma moeda. Se acabar, salvamos a pessoa que precisa de todo o sofrimento. Mas se cair cara, nós vamos salvar as pessoas que precisam de todo o sofrimento. Se cair, surgir coroa, salvamos os outros 5. Todos, portanto, terão 50% de chances de sobrevivência. No entanto, muitos consideraram o argumento do professor Torek enlouquecedor. Eu penso que a resposta mais convincente veio do filósofo Derek Parfit, outro que nós vamos estudar em breve, hein? Podem anotar. Ele argumentou que podemos de fato somar sofrimento entre grupos, mas ele também pediu uma interpretação diferente dos elementos igualitários. Ele disse que a igualdade exige que consideremos igualmente a vida de cada pessoa, ao invés de simplesmente equalizarmos suas chances de sobrevivência. Deveríamos salvar o número maior, disse ele, discordando de Torek, porque cada pessoa conta pelo menos, para que mais pessoas contem mais. Quem tem a melhor opinião sobre igualdade, elementos igualitários, o professor Torek ou o professor Parfit, que quer contar cada pessoa igualmente? Bem, eu não tenho certeza. E fica mais complicado porque há outras maneiras de pensar elementos igualitários ou igualdade. As condições que tornam o Covid-19 mais mortal, por exemplo, não são distribuídas igualmente entre todos os grupos sociais. Em particular, eles estão concentrados em comunidades mais pobres, minoritárias. E isso não foi um acidente. É o resultado de décadas de escolhas políticas deliberadas sobre, entre outras coisas, a quem assegurarmos e onde, a quem protegemos e onde poluímos. Com isso, em nossa consciência, poderíamos ajustar o exemplo do professor Torek. Suponha que a pessoa que precisa de toda a medicação exija porque nós a tratamos por muitos anos pior do que as outras 5 pessoas. Contar o número de vidas que poderíamos salvar, ela poderia dizer, não dá a ela o mesmo peso em nosso cálculo moral, já que sempre a contamos por menos e a consideramos menos do que os outros. Para compensar o que fizemos, talvez lhe devêssemos agora uma chance melhor, ou talvez lhe devêssemos uma droga imediatamente, o remédio. Aqui temos ainda uma outra opinião sobre igualdade, que é a de tirar vantagem daqueles que são menos favorecidos, de modo a equilibrar a pontuação. Bem, eu acho uma opinião atraente, mas acho que não devemos pedir aos médicos que remediem a discriminação que foi passada. Eles não podem fazer isso, exceto a esmo. E não é o trabalho deles também. Um médico deve considerar as atuais necessidades médicas de um paciente e nada mais. Nem o sexo, nem a raça, nem as deficiências de longo prazo, nem se a mãe a ama, nem qualquer fato sobre seu respeito, salvo como relevante que seja para o tratamento médico. Os médicos devem tratar os doentes. Somos os demais responsáveis por resolver os problemas sociais que a pandemia ilustrou de maneira evidente. Ouviram, senhores? Nós, filósofos, incluídos nisso, fortemente incluídos na opinião desse colega americano. Ele prossegue o texto dele dizendo: mas o que os médicos devem fazer quando os pacientes precisam, quando eles precisam de mais e há mais pacientes do que máquinas de diálise? O que eles devem fazer? Devem seguir o professor Torek e jogar uma moeda? Ou devem procurar salvar o maior número de vidas? Ambos parecem, mostram uma maneira de tratar as pessoas de maneira igual. E como o fazem, eu escolheria menos morte. Menos morte. Menos mortes. Porém, eu compreendo por que aqueles que estão em desvantagem ou que estão muito mais doentes buscam diferentes formas de elementos igualitários. Eu não sei se eles estão errados ao exigir isso. Existem várias formas de igualdade. E a triste verdade é que elas são, em nossas circunstâncias atuais, incompatíveis. Como tantas outras coisas que estamos vivendo hoje em dia, a moralidade parece estar agora um pouco confusa. Scott Hershovitz. Vimos aqui uma opinião e um problema levantado pelo professor Hershovitz, dramático e que aponta para muitos caminhos. Nós já vimos isso em outra aula, mas eu vou desligar o gravador para que possamos entre nós conversar sobre esse elemento, tá bem?